Momento da Política.
Angélica Nunes, boa tarde, oficialmente.
É, agora de verdade, né? Nesse momento da política, começando essa semana quebrada.
Começando essa semana e a gente fala de eleições, mas não as eleições do ano que vem. As eleições de ontem, sim, caro ouvinte. Ontem houve eleições em duas localidades aqui na Paraíba, eleições suplementares, por causa de um assunto que é tão recorrente quanto triste. Fraude à cota de gênero, Angélica.
Isso, assunto quase martelado aqui diariamente, felizmente, né? Porque não há uma sessão no TRE, na Justiça Eleitoral, que não se debruce em um recurso, né, de vereadores que estavam ou estejam com o mandato pendurado porque o partido não respeitou a legislação eleitoral no que diz respeito à cota de gênero. Não apenas a questão dos 30%, que até eles amadureceram nesse sentido, né, de colocar o percentual corretamente, mas de permitir que essas candidatas colocadas no DRAP, como é chamado, né, o demonstrativo de regularidade partidária, é aquela velha conhecida nominata, que essas mulheres que estão lá naquela lista também se apresentem, se comportem e tenham possibilidade de serem candidatas de fato, né? Então, já é recorrente no TRE esse tipo de situação. A gente recentemente falou com a Procuradora Regional Eleitoral, Cássia Suassuna, que é a parte do Ministério Público, né, quem geralmente provoca por entender que está havendo essa fraude no andar da análise das campanhas. E tinha mais de 30, 36, eu acho que com Campina Grande vai para 37 situações como essas. Algumas acabaram gerando essa necessidade de eleição suplementar, porque a quantidade de votos obtidos por esses candidatos que estavam aí com o DRAP, né, sujo, maculado de fraude à cota de gênero, ultrapassava os 50%. Então, no caso de Boqueirão, houve eleição, né, para 11 vagas, e em Mãe d'Água, eleição para 9 vagas, né, as 9 cadeiras do Legislativo. No caso de Boqueirão, a maioria dos vereadores são do PSD, partido, inclusive, que é conduzido por uma mulher, né, pela senadora Daniela Ribeiro. Curiosamente, alguns que tinham sido cassados retornaram, né, pelo menos 5 candidatos que eram vereadores, foram afastados, conseguirão retornar. E, no caso de Boqueirão, apenas uma mulher, que inclusive foi reeleita, vai compor a Câmara essa mandato tampão, né? Até fim do ano que vem. E em Mãe d'Água, foram 9 vereadores, né, eleitos. Desses, uma mulher eleita e outra reeleita. Então, terá 2 mulheres na Câmara de Mãe d'Água. E dos que foram cassados também, uns 4 vereadores retornam também. Houve, inclusive, questionamento de algumas pessoas de por que eles estavam retornando, se eles foram cassados. Aí é bom fazer esse parêntese até para conhecimento público, né? O vereador cassado, ele só não participa da eleição se ele for presidente do partido, porque aí ele colaborou diretamente para que acontecesse a fraude. Então, além da cassação do mandato, ele também perde as chances, né? Fica inelegível, perde as chances de disputar novamente. Como esses vereadores só eram filiados ao partido, tiveram a punição de perder o mandato, né? Não ficaram inelegíveis e por isso puderam participar novamente. Mas ainda há pouco teve sessão no TRE, houve julgamento de um recurso de um candidato de Mamanguape, do Patriotas, que também teve o mandato cassado por fraude à cota de gênero, tentou recorrer, né, com embargos declaratório, que é um tipo de recurso que ele tenta esclarecer algum ponto que ele julga que está estranho na decisão, para ver se dali ele consegue modificar o resultado. E o entendimento da corte é que não cabia mais nenhum embargo. E o ponto dessa votação alto foi a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, novamente falar o que é o básico, repetitivo, cansativo, mas
necessário,
extenuante, porque nós estamos vivenciando o ano de 2023, essas cassações são decorrentes de 2020, nesse meio tempo já houve uma eleição em 2022 e a gente percebe que nesse meio tempo a gente não observa os partidos se preocupando, né, em motivar, encorajar as mulheres a participar das eleições para que esse tipo de situação não aconteça. Então, a desembargadora volta a falar dessa questão didática do trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, né, de que os partidos têm um zelo com as regras eleitorais, respeitem as mulheres, o papel que elas podem exercer, não apenas na sociedade, mas também como parlamentar. Vamos ouvir um trecho da fala da desembargadora hoje.
É um projeto muito difícil, desembargador. Envolve um planejamento muito grande e é preciso que as pessoas tenham consciência de que eleições é algo que traz muita responsabilidade, não só para nós que estivemos à frente desse trabalho, juízes, promotores e também todas as forças da Polícia Judiciária Eleitoral, mas também é de grande responsabilidade para os candidatos, mas sobretudo para os eleitores. Novamente, nós fazemos aquele apelo. Vossa Excelência fez ontem, eu tive a oportunidade de lhe ouvir hoje, através das redes sociais, e eu fiz ontem o apelo para que as mulheres realmente sejam candidatas. Não emprestem seus nomes para candidatura fictícia. Fica, portanto, esse efeito pedagógico que o Tribunal Regional Eleitoral, através dos seus membros, tem passado para esse Estado. Porque nós queremos que as mulheres ocupem posições de poder, não simplesmente pelo poder, mas para servir a sua população, com projetos públicos de fraternidade, solidariedade, democracia, igualdade, paridade de gênero. E é por isso que desembargadora Gamenilde e eu, à frente desse Tribunal Regional Eleitoral, temos muita honra de trabalhar nessa tese, trabalhar com esse viés de que a mulher seja cada vez mais valorizada.
Tá aí. E aí tem um detalhe nessa fala da desembargadora que também é importante a gente destacar, para além dessa questão de que é preciso encorajar a participação das mulheres. Custa caro, né, fazer uma eleição. A gente pensa que não, mas tem toda uma logística, servidores do TRE que precisam trabalhar no antes, durante e até o depois. E toda uma estrutura que se monta para uma eleição suplementar por conta de safadeza, né?
E os eleitores que têm que ir às urnas novamente.
Que têm que ir às urnas novamente, porque senão ficam lá na dependência, né, com dívida na justiça eleitoral. Então, é um mundo de problemas que se desdobram por conta da fraude à cota de gênero. E aí a desembargadora toca num ponto, né? A gente está no período pré-eleitoral, tecnicamente é um ano que não tem eleições, e os partidos deveriam estar aí fazendo o seu dever de casa, né? Promovendo, divulgando, e a gente fala com propriedade que isso não tem acontecido, porque eles divulgam com muita eficiência as suas atividades parlamentares, os seus passeios, as filiações de lideranças políticas, principalmente prefeitos, mas a gente não vê esse trabalho de gerar, criar, né, se preocupar em fomentar novas lideranças, e principalmente lideranças femininas, para os seus partidos, e mais adiante que elas sejam candidatas legítimas e aptas e com todas as condições de competitividade, assim como outras lideranças que historicamente conseguiram, né, galgar esses espaços dentro das legendas. Então, há esse trabalho punitivo do TRE, que é justo e que é preciso que seja usado com bom senso, que os partidos tenham cuidado e ajam, né, para as eleições de 2024, para que não se repita o que a gente vem acompanhando desde 2020.
3:50, voltamos com o momento da política aqui no CBN Cotidiano, deste comecinho de semana, segundou, num calor de outro mundo, mas segundou, estamos por aqui cumprindo a nossa missão, inclusive para falar de política, nossa missão. Muito. De falar de política por aqui. Angélica, tem uma médica concursada que está causando um problema na vida do prefeito de Cabedelo, e foi nesse fim de semana, né, que a coisa aconteceu.
O assunto veio à tona esse fim de semana porque uma médica passou no concurso da prefeitura de 2021, e chegou a ser empossada e tudo, nomeada e empossada, só que no momento de entregar a documentação, ela não conseguiu, pelo menos no entendimento da prefeitura, comprovar que ela tinha especialização como ginecologista e obstetra. E aí era uma especialização fundamental para a função que ela ia exercer, porque era para trabalhar no Hospital Maternidade do município. E ela foi impedida de exercer a efetividade, né, do cargo para o qual ela passou no concurso, e recorreu, segundo o prefeito, inclusive, ela recorreu duas vezes em Cabedelo, e aí depois recorreu uma terceira em João Pessoa, e aí nessa ação que ela moveu em João Pessoa, a juíza concedeu a liminar, determinando, né, a juíza do primeiro juizado da Fazenda da Capital, Flávia da Costa Lins, concedeu uma liminar determinando que ela fosse efetivada, né, que ela pudesse exercer o cargo e tal. E o prefeito foi notificado no sábado, mas não cumpriu a decisão. Então, ontem à noite, passou-se 24 horas do pedido da juíza, que era uma decisão para imediato cumprimento em 24 horas, passou-se as 24 horas e não houve o cumprimento da decisão. Então, a juíza acabou decidindo pelo bloqueio online de R$50 mil das contas da prefeitura, dando prazo de mais 24 horas para cumprimento da decisão, e se a prefeitura não cumprisse, aí sim haveria o bloqueio das contas do próprio prefeito, né, do prefeito Vitor Hugo, de Cabedelo, e bem como, no entendimento dela, e se tratando de ato de improbidade, determinaria inclusive a prisão, né, algo bem exagerado para a situação. Claro que a gente foi conversar com a prefeitura, até porque o tempo corre, né? Seria 24 horas para cumprimento da decisão. E o prefeito, Vitor Hugo, disse que iria cumprir, mas vai recorrer da decisão, porque o entendimento dele é que é preciso que, para exercício da função, seja alguém realmente capacitado. E aí é bom fazer um parênteses nisso tudo, porque a própria médica que entrou na justiça, ela alega que ela teria especialização, sim, ela fez uma especialização numa faculdade, uma pós-graduação, na verdade, da Faculdade Global, cujo esse curso é cadastrado e reconhecido pelo MEC, mas para o Conselho Federal de Medicina, né, para o Conselho Regional de Medicina, CRM, não considera ela como especialista em ginecologia e obstetrícia. E aí, por isso, está esse impasse, aí, embrólio judicial agora entre essa candidata e a prefeitura. Agora, além disso, segundo a própria prefeitura, o Ministério Público recebeu denúncia de outros 4 médicos que questionam também outros profissionais que teriam sido nomeados para cargos sem especialidades. Então, há muito mais aí de questionamento judicial. Mas vamos ouvir a fala do prefeito, com quem a gente conversou mais cedo, e ele confirmou que vai acatar a denúncia ou acatar a decisão, até porque, pelo entendimento da juíza, seria preso e tudo, né?
O concurso público foi realizado para preenchimento das vagas voltadas para médicos especialistas, o que não contempla a profissional na decisão, já que ela não apresentou e não possui o RQE, Registro de Qualificação Especializada em Obstetrícia e Ginecologia, conforme consulta feita ao próprio CRM, Conselho Regional de Medicina. Assim, não foi permitido que a médica iniciasse o exercício profissional. Com isso, entrou com 2 ações judiciais em Cabedelo, não obtendo êxito. Em razão de uma terceira ação ajuizada, desta vez em João Pessoa, foi concedida liminar para que iniciasse o exercício da profissional. A Prefeitura de Cabedelo respeita a decisão judicial e irá cumpri-la. Por fim, a Procuradoria entrará com o recurso, já que a contratação visa mão de obra especializada para as funções de ginecologia e obstetrícia, e não clínico geral. Por fim, estou às ordens ao que precisarem. Um grande abraço a todos.
Tá aí, Carla, é um problema grande, né? Porque o edital era específico de que precisaria da especialidade, né, com comprovação em órgãos oficiais. E aí vai caber agora as barras da justiça decidir se essa pós-graduação nessa faculdade particular, ainda que tenha cadastro, né, e autorização do MEC para funcionar, se ela pode valer, né?
O CRM não explicou por que não considera.
Não considera, eu acho que acredito que tem que ter uma especialização. Eu até conversei mais cedo com pessoas ligadas à prefeitura e aí fizeram questionamentos de que, inclusive, essa especialização, essa pós-graduação que ela fez, teria sido EAD, a distância, enfim, colocando também...
Mas é uma modalidade permitida no Brasil.
Descredibilizando a especialização feita pela médica, o que, se tem autorização, a gente vivencia o EAD em várias funções.
Eu fiquei,
né,
curiosa para saber por que o CRM não considera, né, esse curso para fazer com que ela, a médica, seja considerada especialista.
Sim, o que precisa, né?
O que precisaria.
Que nível de estudo,
se é,
né?
Se é nível burocrático também, pode ser algum registro que ela não fez no CRM da especialidade, a especialização feita da pós-graduação, se não considerar a instituição como, enfim, é uma questão que ficou no ar, né?
É algo que a gente pode procurar o CRM, até porque o assunto nem está morto, está só começando, né? A decisão foi liminar no fim de semana e o próprio prefeito já disse que vai recorrer. Então...
É que a prefeitura está no direito também do entendimento. Se não está constando como especialista, também está no direito. Assim como a profissional que fez lá a pós-graduação e está dizendo que fez e
é
etc., também está no direito. O problema é que isso pode acabar na seara das subjetividades.
Isso,
né,
e é uma preocupação justa da prefeitura, né, em ter um profissional especializado, porque eventuais erros médicos e negligência, quem responde objetivamente é a prefeitura.
Exatamente.
Né? Então, é justo que procure os melhores profissionais para atuar, até por essa questão também, né?
Angélica, mudando de assunto agora, 3h57, a gente não podia escapar das articulações políticas. Hoje, dirigentes do PT e do PSB se encontraram para conversar sobre as eleições municipais em João Pessoa.
Exatamente. Ainda há pouco, né, o presidente do municipal do PT, Marcos Túlio, foi empossado recentemente, teve um encontro com o presidente municipal do PSB, Tibério Limeira. Eu conversei ainda há pouco com o Marco Túlio para entender aí a conjuntura, porque é uma foto fortíssima, emblemática, ainda mais no momento de construção, de articulação política em João Pessoa. A gente lembra que o PT já decidiu que terá candidatura própria, está aí dividido principalmente em torno dos nomes de dois deputados, né? O deputado Luciano Cartacho, que foi prefeito em João Pessoa, e da deputada Cida Ramos, que já disputou também a prefeitura de João Pessoa em outro momento. E tem o PSB, que tecnicamente é aliado do prefeito Cícero Lucena. O governador já disse que bateu o martelo, não tem jeito, vai apoiar Cícero nas eleições, no seu projeto de reeleição do próximo ano. Então, é um encontro que tem um simbolismo muito grande estarem juntos. Marco Túlio disse que, como tomou posse recentemente no PT de João Pessoa, está agendando reuniões com os presidentes, lideranças das legendas ligadas à esquerda, né? Porque eles têm pensado aí numa unidade da esquerda para confrontar o bolsonarismo e todo essa força política que se estabeleceu na eleição passada com a direita conservadora. Então, ainda que o PSB ainda esteja com Cícero Lucena, ele espera que a esquerda esteja unida nesse processo. E disse que terá reuniões ainda com os partidos da federação, né, do qual a PT faz parte, o PCdoB e o PV, pretende ter reunião com o PSOL, apesar do PSOL também ser uma legenda que já manifestou que terá candidatura própria, e apesar do PV e do PCdoB também já ter manifestado que estarão com João Azevedo em 2024, e aí nessa leitura a gente faz que estará com Cícero. Então, o PT tem muita costura para ser feita, né, em busca dessa unidade, desse apoio à candidatura do PT. E terá também essa outra dificuldade maior, que é um partido forte como o PSB. No caso do PSB, tem essa ala meio dissidente, né, que a gente trata meio dissidente, da figura de Tibério Limeira, que é o presidente municipal do partido, que já falou, já cantou a bola, né, de uma candidatura própria do PSB, apesar da resistência do governador publicamente em manter a aliança com Cícero, mas Tibério já manifestou, algumas lideranças do PSB também entendem que o partido deveria sim ter uma candidatura própria pela força política que se construiu. Então, é uma costura que está se fazendo, né? Marco Túlio não crava nada, até porque entende essas dificuldades que o PSB vai enfrentar internamente aqui na capital, mas prega essa questão da unidade das esquerdas, né? Para os partidos que fazem o campo programático da esquerda estarem juntos em 2024. E aí ele inicia esse processo, né? Conversando com os partidos. No próximo sábado ele disse que terá uma reunião do partido para definir o calendário. E aí dentro desse calendário estará a reunião com os partidos que fazem a federação e com essas outras legendas. Espera ele que até a segunda semana de janeiro o PT entre aí 2024 com o seu nome, né, na disputa majoritária aqui em João Pessoa, que até agora só tem candidato da direita, né? Só temos Cícero Lucena, Rui Carneiro, Marcelo Queiroga e Nilvan Ferreira. São todos do campo do centro à direita, se a gente quiser rotular, né? Colocar uma roupagem neles todos.
Angélica Nunes, obrigada, boa semana para você.
Para todos nós, até mais.